Olá, amigos. Meu nome é Ângelo Belchior e aqui a gente vai começar agora a nossa Maratona Zemerin na parte intermediária. Essa parte é uma parte de revisão, ok? Aqui nessa revisão a gente vai falar um pouco sobre a plataforma Zemerin, a gente vai falar um pouco sobre as abordagens que se usam, quais são os problemas que a plataforma Xamarin soluciona para a gente, o que que é o Xamarin Forms, qual que é a diferença da abordagem Xamarin Forms para a abordagem tradicional. E a gente vai fazer um overview disso. E na parte final da maratona, desculpa, a parte final desse módulo, a gente vai fazer uma demo, né? A gente vai rever código, a gente vai conectar o Azure, a gente vai consumir a API do Azure, a gente vai entender um pouco como funciona, qual que é a anatomia de cada plataforma, digamos assim. Ok? Mas para começar, a gente vai falar, né, o que é o Xamarin, né? Para você que já sabe o que é Xamarin, para você que não sabe o que é Xamarin, a gente vai. Para você que ainda tem algumas dúvidas, a gente vai tentar esclarecer agora. Para você que não conhece, eu vou começar a falar sobre Xamarin, né? Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento que cria apps nativos, certo? A ideia é criar apps nativos multiplataformas compartilhando código, certo? A grande sacada, o grande ideal do Xamarin é isso, é você ter uma base de código que esteja rodando em cima do .NET, do .NET, certo? Escrito em C Sharp. Você conseguir compartilhar esse código criando apps nativos, né? E você vai ouvir muito essa palavra nativo, né? Você fala, pô, mas todo mundo fala o Xamarin é nativo, né? Tipo, o que que é um nativo, né? O que que é um aplicativo nativo? Qual que é a importância disso? A gente tem basicamente, digamos que três pilares para definir o que que é nativo, né? A gente está falando de uma interface nativa, certo? O que que é uma interface nativa? Uma interface que contém componentes nativos, não são componentes que simulam algum tipo de elemento já existente. A gente está falando aí de componentes que são os próprios componentes que a plataforma iOS tem, que a plataforma Google tem, que a plataforma Microsoft tem e disponibiliza. Eu não estou simulando controles, ok? E eu tenho acesso a APIs nativas. Significa que eu consigo diretamente invocar APIs nativas dos sistemas. Eu estou falando diretamente com o meu sistema operacional. Eu não tenho uma camada a mais para fazer isso. Eu não tenho um browser para fazer isso daí, na qual eu solicito para o browser que o browser vai solicitar para essa API nativa ou ainda para um outro tipo de API uma determinada funcionalidade. Certo? E nisso tudo eu tenho no final uma performance nativa, que é a performance que o usuário espera. Ele não quer ficar travado numa tela, ele não quer navegar por uma lista e sentir que aquela lista está carregando, mas está engasgando, né? Quando a gente fala de nativo, a preocupação que a gente tem é entregar uma experiência para o usuário de fato que agrade, que faça com que ele se sinta confortável ao utilizar o app. Outro ponto importante, isso cai justamente no primeiro na no pilar aqui, que é a interface nativa. A gente tem que pensar também em questão de usabilidade e acessibilidade, certo? No quesito acessibilidade, é muito complexo quando você cria um app e você substitui funcionalidades, como por exemplo a funcionalidade padrão de navegação. Quando você começa a alterar tamanhos de controle, como por exemplo a largura e a altura de um button, por exemplo, isso tudo vai começar a complicar a vida de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, algum tipo de deficiência física. Os grandes players, Microsoft, Google e Apple, investem muito para quê? Para criar uma experiência de usuário muito boa e que não seja que seja inclusiva, que significa que outras pessoas que têm algum tipo de deficiência se sintam confortáveis. Nos sistemas operacionais existem funcionalidades que fazem com que você consiga habilitar, alterar o tamanho do texto, o tamanho da fonte, a cor, contraste, para quê? Para pessoas justamente conseguirem utilizar de uma maneira tranquila. A partir do momento que você não respeita isso, ou que você utiliza um framework que por trás não respeite isso, você acaba excluindo esse conjunto de pessoas. Isso é muito ruim, certo? Então, quando a gente está falando de nativo, e a gente pega no primeiro pilar aqui, interface visual nativa, a gente está dizendo que o seu app ele estará pronto para ser utilizado por qualquer pessoa, certo? Acessando as APIs nativas e tendo uma performance nativa. É isso que a gente está falando, certo? Então, já que a gente já sabe aí o que que é a parte nativa, né? Vamos começar a situar o que a gente tem aqui, para entender como é que o Xamarin funciona e por que que a gente acha que o Xamarin é uma plataforma muito, mas muito legal. Hoje em dia, quando você está pensando no app, imagina você quer fazer um app, a sua empresa quer produzir um app, você quer fazer algo que seja móvel, que esteja na mão das pessoas. Quando você começa a desenhar, você vai se deparar por um approach que a gente chama de silo, né, que é específico para cada plataforma. Sendo assim, se o seu app for rodar no iOS, você precisa utilizar a plataforma Apple como um todo. Isso significa que você vai ter que ter uma infraestrutura Mac, você vai ter que ter um servidor Mac, uma máquina Mac, Apple, tudo da Apple, e você vai programar em Objective-C ou Swift, que são as linguagens suportadas aí pelo iOS, e você vai utilizar o Xcode, que é a sua ferramenta, a sua IDE. Já no mundo Android, você também vai precisar, você pode utilizar Android tanto no iOS, tanto no Mac OS quanto no Windows, certo? E você vai utilizar a linguagem Java e o Android Studio. Existe o Eclipse também, é uma ideia que as pessoas no começo utilizavam, mas hoje o Android Studio é uma ferramenta muito, mas muito legal, muito bacana para você programar em Android. E aí, quando a gente está falando de Windows, a gente tem uma dobradinha mais do que famosa aí. Quem é do mundo.net já deve ter com certeza ouvido falar e muito provavelmente utilizar, que é o C Sharp Visual Studio. Então veja que interessante, a partir do momento que eu preciso abordar essas três plataformas, eu tenho três pilares completamente distintos onde eu não consigo compartilhar código. Eu tenho três tipos de linguagem diferentes, eu tenho três tipos de ambientes diferentes, e vai acabar ocorrendo que eu vou precisar ter três times completamente distintos para atuar dentro do meu desenvolvimento de app. Se você é o cara aí da sua empresa que gerencia a parte financeira, que gerencia o dinheiro aí que vai ser aplicado para o desenvolvimento, você já consegue imaginar que nesse cenário aqui o custo para o desenvolvimento do seu app acaba sendo grande, né? Porque você tem que gerenciar três equipes. Isso se você. Se você ainda pensar que você precisaria lançar os três ao mesmo tempo, então você pode ter aí uma discrepância de tempo, então você prioriza uma plataforma para depois lançar outra, para depois lançar outra, enfim, é meio complicado isso daí, certo? E aí você tem algumas abordagens que chamam de escreva uma vez, codifique uma vez e execute em qualquer lugar, né? Write once, run anywhere. A gente tem vários exemplos disso. A gente de frameworks fazem isso, são frameworks de mercado também, frameworks interessantes para utilizar. Eu não sou a gente que faz a maratona aqui. Para quem acompanha o Monkey Knights, para quem acompanha a gente, sabe que não existe nenhum xiita e ninguém que diz que algo é bala de prata. São abordagens diferentes para resolver problemas diferentes. Então, nesse cenário que a gente tem, você codifica uma vez e executa em qualquer lugar, a gente já tem scripts que é feito em Lua, JavaScript, ActiveScript, HTML, CSS, e você tem um black box, você tem um engine, alguma coisa que transforma e que gera para cada plataforma um app, né? E muitas vezes essas plataformas, elas têm acesso limitado às APIs, certo? E aí você acaba tendo uma performance ruim e uma experiência de usuário pobre. Por quê? Porque muitas vezes os controles não são os nativos, muitas vezes os controles, eles apenas aplicam o que a gente chama de look and feel, né? Eles aplicam um template que, se tiver no Android, simula as cores do Android, simula a aparência do Android, no iOS simula a aparência do iOS, e aí às vezes você tem no UWP, você também simula a aparência do UWP, e no final você tem ali algo que não é tão rico, digamos assim, na experiência do usuário, e isso conta muito, né? Ou alguns casos que são, por exemplo, extremos e até interessantes de se destacar, na qual você faz uma interface gráfica visual idêntica para as três plataformas. Isso pode ser um problema muito grave, né? Se você parar para analisar, o Android e o Windows Phone, ou a plataforma UWP, elas contêm pelo menos dois botões físicos aí. Tem um botão voltar, um botão home, às vezes pode ter um botão de menu, acesso, etc. Mas no iOS eu só tenho um botão, né? Então você começa a ver que cada plataforma tem uma experiência própria, cada plataforma tem toda uma estrutura pronta para utilizar os recursos daquela plataforma. Então, se você generaliza, você acaba criando algumas barreiras aí, né? Isso é uma coisa meio complicada. E aí a gente fala, pô, o que que o Zemanin vem resolver? Por que que a gente está falando de Zemanin, o mundo todo está falando de Zemanin? A ideia por trás do Xamarin é você compartilhar código, certo? Isso é uma coisa interessante. Vocês podem notar aí, na minha base de Shared C Sharp Logic, eu consigo compartilhar todo esse conteúdo entre as plataformas iOS, Android e Windows, certo? Se você for analisar, vamos pensar no app simples. Meu app é um app muito simples. Ele vai lá, ele tem uma. Eu entro nele, ele me lista ali os filmes que estão passando no meu cinema da minha região, é um app específico para o cinema da minha região, certo? Eu toco num filme lá e vejo as descrições dele, eu vejo os comentários das pessoas, e se eu assistir, eu posso tocar lá e falar se eu gostei ou não. Beleza? Esse é o nosso app. Vamos imaginar como a gente pode distribuir o código dentro das plataformas. Eu posso criar um código que seja. Que faça o acesso à minha API externa. Esse código ele vai lá, busca na minha API todos os filmes que estão em cartaz no meu cinema aqui do lado, certo? Eu me retorno uma lista de filmes, certo? E aí eu também tenho outra API que, dado um ID, por exemplo, eu pego um filme específico e todos os comentários desse filme, e essa API também me recebe alguns métodos de post, por exemplo, para eu inserir um comentário, um de put para atualizar, um método para. Dar like, por exemplo, se eu gostei ou não. Então, todo esse código seu, ele fica centralizado, ok? Isso é uma coisa interessante. E aí, o que acontece? Quando você vê os retângulos de cima, os coloridos, você tem iOS C Sharp UI, Android C Sharp UI e Windows C Sharp UI. Significa que eu vou ter que criar um projeto para cada plataforma e simplesmente não, eu que às vezes não é tão simples que é uma interface visual interessante, mas eu crio a interface visual específica de cada plataforma. Porque é como a gente estava falando, eu não posso limitar o usuário, eu não posso, eu tenho que dar o que cada plataforma. Eu tenho que utilizar o que cada plataforma me provê. Nesse caso, por exemplo, eu tenho acesso nativo a todas as APIs. Ok? Então, digamos que só nesse exemplo que eu dei aqui, a gente pode ter aí economizado uns 60, 70% de código, porque esse código está sendo compartilhado. Eu iria em cada plataforma, desenharia minhas telas e consumiria essa minha biblioteca compartilhada. Então, código compartilhado, 100% nativo com acesso às APIs de cada plataforma. Note que eu ainda tenho cada projeto específico para cada plataforma. Sendo assim, eu tenho acesso, acesso a cada API. E eu estou falando de uma performance muito boa, uma performance alta, uma performance nativa. Isso é sensacional, né? E outra coisa, quando a gente está falando de API, eu vou dar um overview aqui, mostrando mais ou menos o que que tem dentro, né? Quando a gente está falando do Windows, é muito comum as pessoas falarem, ah, mas é Xamarin Windows, Xamarin gera o WP. Veja, o Xamarin, na verdade, ele está mais focado no iOS e no Android. Por quê? Porque C Sharp já é a linguagem base do desenvolvimento para Windows, o Windows Phone. Então, na verdade, não muda nada. Você continua utilizando da mesma maneira como você já utilizava. Então, você tem nessa base aqui embaixo, num tom de cinza, as plataformas System.net, System.io, System.link. Olha que bacana, se você quiser o link, você tem todo o suporte. Embaixo, System.data, Windows, System Numerics, enfim. Toda essa base continua idêntica. Em cima, você tem as APIs específicas da plataforma de Windows Phone, no caso o WP, né? O Windows Phone a gente não fala mais, a gente fala Universal Windows Platform, que são Microsoft Phone, Microsoft Network, Windows Storage, Windows Foundation, etc. Olha que bacana, então. Quando a gente vai para o iOS, a gente tem 100% das APIs do iOS mapeadas. Mas note que a base de APIs do Xamarin aqui embaixo são as bases do .NET. Eu também tenho o System.NET, System, System.io, System.link, System.xml, é a mesma base que eu vi lá no Windows. E além disso, eu tenho MapKit, UIKit, CoreMotion, CoreGraphics. Quer dizer, todo aquele ambiente de iOS está disponível para mim. Todas aquelas APIs estão disponíveis para mim, certo? E quando a gente vai no mundo Android, a gente tem a mesma coisa. A gente tem todas as APIs do mundo Android disponíveis para eu usar. E elas estão ali juntamente com todos os países do mundo.net para a gente poder compartilhar. Isso que é legal. Então a gente vê aqui a base de novo com System Data, System Numerics, System.link. Aí eu tenho as APIs específicas do Android, por exemplo, NFC, Action Bar, Text-to-Speech, enfim. Todas aquelas APIs que tem no Android. Então significa que o .NET está numa base, certo? E você vai compartilhar todo esse código fonte entre todas as plataformas. O seu conhecimento em .NET ele vai ser útil, né, aqui, porque você conhece essas bibliotecas, você sabe o System.io, você sabe o que tem, o que como usar o System.link, como manipular um XML, enfim, outras bibliotecas que você já usa no seu dia a dia, o NewtonSoft.js, o que é muito usado, estará aqui também, né? Você consegue utilizar isso, que é uma coisa muito legal, certo? E só reforçando sempre, né? Tudo que você pode fazer em Objective-C, Swift ou Java pode ser feito usando C Sharp. Tudo, absolutamente tudo. É claro que cada linguagem tem uma característica específica, né? Cada linguagem ela tem uma forma de escrita específica. Vou dar um exemplo simples, né? O Java ele não tem o um conceito, por exemplo, de properties, né? Você tem no C Sharp lá a sua classe pessoa, e você tem uma propriedade lá public string nome, né? get.set, né? Ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. No Java você não tem isso. Você teria lá um get name, nome e um set nome. Quando você traz para o mundo Xamarin uma classe Java dessa, você simplesmente simplifica, né? Você não vai precisar fazer o get e set. Você pode até fazer isso, mas você traria como propriedades, certo? Que é o mais comum. Então, essas características de linguagem o C Sharp absorve, né? Existem outros tipos também, outras diferenças em cada linguagem, mas aí é algo muito específico. E como você está trabalhando sempre em C Sharp, você acaba se sentindo confortável. Não vai ser um bicho de sete cabeças você navegar entre as plataformas, porque a forma de se fazer é a forma C Sharp. O que muda são as assinaturas, as APIs, né, que você vai precisar utilizar específica de cada plataforma. Isso que é bem legal. E aí, a gente está falando sempre de performance nativa, né? A gente está falando de por trás dos panos aqui, como é que vai funcionar, certo? Basicamente, o que a gente tem é o seguinte. A plataforma Apple, o modo de compilação dela é chamado de AOT, Ahead of Time, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui por debaixo do capô, como funciona numa antena mais detalhada, porque é um assunto muito extenso e muito complexo e muito legal também, mas o intuito dele não é esse. Se você quiser, a gente pode procure nos canais aí do Monkey Nights, chame a gente que a gente faz questão de bater um papo sobre isso. Então, basicamente é o seguinte, o modo AOT, essa compilação, ela produz um binário que vai ser distribuído para a loja, né? O legal, assim, você vai escrever seu código em .NET, certo? E as bibliotecas que existem no iOS estarão disponíveis para você num termo que a gente chama de bind. Bind nada mais é do que uma forma de você. É um mapeamento entre o C Sharp e a biblioteca nativa que você tem no iOS. Certo? Esse mapeamento é o seguinte: vamos supor que você tem um método dentro da sua API de iOS, que é uma soma. Vou fazer um que é escrito e está compilado, inclusive. Então, a soma entra um número, entra outro número e sai um resultado. O que você vai ter, esse bind, nada mais é com um wrapper, que é simplesmente uma classe C Sharp que mapeia. Então, se aquela soma, que o nome dela, o nome do método, está em minúsculo, por exemplo, desculpa, uma classe que está com o nome em minúsculo, por exemplo, ele já transforma para o C Sharp em nome maiúsculo e ele faz esse mapeamento um para um para o método soma. Então, se a sua classe chega, que chama-se cálculos, e no iOS está escrito cálculos com a letra minúscula, ele vai trazer para você cálculo com a letra maiúscula e o método soma vai existir lá mapeando para os tipos específicos do .NET, alguns tipos claros que são específicos também da plataforma iOS, mas que não são nativos, digamos assim, vão existir lá para você acessar também. Então, quando você compilar tudo isso, você vai gerar um binário que vai para a loja. A compilação AOT, diferente do Android, que tem o Just in Time, ela é por padrão, a Apple não permite que você execute códigos dinâmicos dentro da plataforma, né? É por isso que você não tem, por exemplo, as vantagens do Just in Time que o iOS, que o Android tem, certo? O Just in Time É modo de compilação, como o próprio nome diz, ele vai fazer várias análises durante o código para otimizar, para aumentar a performance, etc. Que é esse caso que o Android tem. A arquitetura do Android é muito parecida com a arquitetura do .NET, né? Que a gente tem uma virtual machine por trás. Isso é uma coisa interessante, né? Então, quando você escreve o seu código, você vai compilar, você vai gerar o quê? Você vai gerar uma IL. Veja, IL, né? O Java gera o bytecode e você no .NET gera uma IL. E essa IL, ela vai ser interpretada por uma, a grosso modo, uma virtual machine ali, que no caso seria o Mono. O Mono vai junto com o seu aplicação, certo? Ele faz às vezes da virtual machine, certo? Que poderia ser, no caso do Java, quando você compila, é a Dalvik ou a virtual machine do próprio Java, e você tem todos os benefícios do just-in-time. E todas, tudo que você pode. E a parte dinâmica, se você quiser cuspir IL, fazer algum tipo de trâmite desse jeito, você vai poder fazer isso daí. É mais ou menos assim como funciona por baixo do capô. Você vê que você não tem nenhum tipo de camada extra, certo? Esse wrapper, esse bind, é simplesmente uma classe que mapeia, é simplesmente um roteador, digamos assim, assim, entrar nesse método aqui, chama esse método lá. Ele não faz nada além disso, entendeu? Por isso que a gente fala que se você está usando a biblioteca Android lá no Java, vamos supor que você está usando lá o botão, a classe de botão do Java, e por algum motivo essa classe de botão está com bug. Certo? Se você utilizar o Xamarin, na hora que você utilizar a instância essa classe de botão, o bug vai estar lá também. Por quê? Vamos supor que no clique não está acionando ou disparando o evento clique. Na hora que você fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai passar para esse bind que vai invocar o método que deveria ser invocado. E o método lá em Java, por algum motivo, está com problema. A mesma coisa acontece com a parte do iOS. Esquema que ocorre lá, certo? Os binds são wrappers bem finos, bem leves, que não influenciam absolutamente nada no desempenho, ok? Outro ponto interessante. A gente viu lá naquelas bases, quando a gente mostrou, que a gente tinha alguns retângulos que mostravam, por exemplo, que a gente precisava implementar a interface visual específica de cada plataforma, né? Então, no exemplo que eu dei lá do nosso cinema, né? A gente fez lá a nossa biblioteca que faz acesso à API externa, que me lista todos os filmes que estão passando no cinema, que eu consigo ver comentários sobre um filme, que eu consigo fazer um comentário e dar nota. Mas eu tinha que desenhar a minha tela específica para cada plataforma, né? Aí você fala, poxa, cara, seria tão legal se a gente conseguisse fazer uma interface só e essa interface gerasse três interfaces, uma para cada aplicativo. Bom, é aí que eu te apresento o Xamarin Forms, certo? O Xamarin Forms nada mais é do que um framework que roda em cima do Xamarin. Ele é um framework que você vai escrever a sua interface visual. Ok? Certo? Essa interface visual vai ser escrita utilizando uma linguagem chamada XAML, que a gente chama de XAML. Certo? E quando você compilar o seu app Android, a grosso modo, o que vai acontecer? Vai pegar esse XAML e transformá-lo, certo? Numa interface visual Android com componentes nativos, com controles nativos, tudo nativo. Ele simplesmente pega aquele XAML e transforma na interface visual do Android. Se você está dentro do iOS, ele pega aquele XML e transforma na interface visual do iOS. Se você está dentro do WP, você fala, Anjo, mas o WP também utiliza XAML, né? E aí a gente tem que ter um cuidado. O XAML que é utilizado dentro do WP, ele é incompatível com o XAML utilizado dentro do Xamarin, certo? Só para repetir, então, do WP também utiliza XAML. Certo? Do Xamarin Forms utiliza XAML, porém eles são incompatíveis, certo? E como a ideia aqui é compartilhar a mesma base, a mesma tela, interface visual, acontece o mesmo procedimento quando a gente entra no WP. Ele vai pegar aquele XAML, vai converter ele para uma tela nativa do iOS, certo? E o que eu estou dizendo aqui é que a gente consegue fazer um app 100% nativo sem escrever uma linha de código específico de cada plataforma. Dependendo da sua situação, você não precisa fazer isso. É claro que se você precisar utilizar alguma coisa específica, como por exemplo o Touch ID do iOS, é uma feature que só existe no iOS, aí sim você vai precisar customizar. Mesmo assim, eu não perco isso, eu não perco a possibilidade de utilizar as APIs nativas específicas de cada plataforma. Certo? Que é o que eu estava explicando aqui. Basicamente, que a gente tem dois approaches que a gente chama, né? Que é o tradicional e é o Forms. Então, reforçando, no meu approach tradicional, Eu tenho toda a minha lógica compartilhada. Em cada retângulo em cima, eu tenho uma interface visual específica para cada plataforma. No Approach Xamarin Forms, eu tenho minha base de código compartilhada e essa parte de Xamarin Forms são as interfaces visuais. Isso que é bacana, eu estou compartilhando entre as três plataformas. Mas mesmo assim, como demonstra aqui os retângulos acima, eu consigo ter acesso a toda e qualquer API disponível em cada sistema operacional. Certo? O que está incluso dentro do Xamarin Forms? O Xamarin Forms vem evoluindo muito, muito, muito mesmo. Certo? Então, a gente tem basicamente 40, mais de 40 tipos de páginas, layout, mais 40 tipos de páginas, layouts, controles. Você pode utilizar o Code Behind, né? Ou XAML. Code Behind, se tem alguém aí que mexeu com o VB6, né? Você lembra? Arrastava um botãozinho, dava um duplo clique, você já estava no evento, clique do VB6. É mais ou menos isso que a gente tem. Depois no Windows Forms veio, no próprio o WPF veio. Você tem também esse conceito. Ou você pode criar. Os seus controles também utilizando. Você consegue criar os seus controles utilizando C Sharp ou XML, certo? Você tem Two-Way Data Bind, né? Que é um conceito que a gente utiliza muito em MVVM, vai ter um módulo específico de MVVM. O que esse Two-Way Data Bind faz? Imagina que eu tenho a minha tela, interface visual, que tem dois campos e um botão. Eu tenho uma classe, esses campos são nome de usuário e senha e botão logar. Eu tenho uma classe que tem uma propriedade. Nome de usuário, uma propriedade de senha, e eu tenho um command, que vocês vão saber mais para frente o que seria isso, logar. Então, quando eu preencher a minha interface visual, automaticamente eu vou preencher essas minhas propriedades. E se eu alterar essas minhas propriedades, automaticamente a minha interface visual vai sofrer as alterações. Isso é o two-way data bind, certo? Eu tenho gestão de navegação, isso é importante porque essa navegação para cada plataforma é feita de um jeito. Então, o Xamarin, ele abstrai isso para você. Então, quando você navega de uma página para outra, em cada plataforma específica, ele vai resolver isso para você de maneira transparente. Eu tenho uma API de animação, uma API interessante, ela não é tão complexa, ela não é tão rica, ela não tem tantos detalhes, mas se você quiser fazer alguma coisa mais rebuscada, mover um objeto, fazer um bounce, algum tipo de animação, ele já trabalha e disponibiliza para você de maneira fácil, certo? Dependency Service. Esse é um ponto muito, mas muito específico e importante para a gente entender aqui. Se você já tem conhecimento sobre injeção de dependência, inversão de controle, você com certeza já ouviu falar nesse Dependency Service. Esse é um framework que vai te auxiliar a trabalhar com injeção de dependência. Uma plataforma que o Xamarin Forms já traz isso para você. Por quê? Como a gente está trabalhando com sistemas operacionais diferentes, APIs diferentes, em algum determinado momento eu posso querer abstrair algumas funcionalidades que são iguais a cada plataforma, mas utilizar de maneira centralizada. Certo? Não entendeu nada? Deixa eu explicar. Dentro do Android você tem o GPS, certo? A API de geolocalização. É a API específica do Android. No iOS eu também tenho o GPS, mas eu tenho uma API específica do iOS para fazer e obter geolocalização. E no WP eu também. Eu tenho acesso à geolocalização, mas são três APIs completamente distintas. Mas eu quero centralizar o código, porque eu simplesmente quero utilizar de uma maneira focada, entendeu? Eu quero utilizar de uma maneira. Que eu consiga reaproveitar o máximo o meu código, certo? O que acontece? Eu vou criar uma interface na minha camada lá compartilhada, a geolocalização, por exemplo, com método chamado obter, ok? Na plataforma Android, eu vou criar uma classe, certo, que implementa essa interface e que invoca os métodos, certo, da minha API de geolocalização do Android, que me retorna a geolocalização. No iOS eu crio uma outra classe também que implementa essa geolocalização, implementa o método obter, aciona a API específica do iOS e retorna os dados. O WP é a mesma coisa. E aí, o Dependency Service eu configuro para ser injetado, por exemplo, nos meus construtores, ou eu consigo obter esses caras via uma classe específica, e quando eu tiver no Android, automaticamente a classe específica do Android de geolocalização será injetada. Então consigo, num ponto focal ali, num ponto compartilhado, acessar essa geolocalização, certo? Isso a gente vai ver mais para frente, mas é importante que você entenda esse conceito. Esse message center, ele é um conceito de publish e subscribe, né? Você começa a fazer notificações para que você consiga, por exemplo, atualizar várias partes do seu app a partir de um ponto. Então, eu quero, quando eu incluir um item na minha no meu carrinho de compras, por exemplo, no meu app de vendas, eu quero notificar para que a quantidade de itens que está no meu ícone mude, para de repente eu disparar um e-mail por trás para notificar alguém, ou um push, e de repente eu incluir uma mensagem no meu rodapé em alguma outra página. Então, dependendo de como você organizar seu código, você não tem acesso a esses itens de forma fácil. Mas com o Message Center você simplesmente notifica. Quem estiver ouvindo determinadas notificações, ela gerenciam essas ações. A gente vai falar também mais para frente. Certo? Aqui são as páginas que a gente tem: Content Page, Master Detail, né, para a gente fazer aquele menu lateral. A navegação também você tem. É um tipo de página também, né? Você consegue manipular a barra de cima de navegação. Uma página baseada em abas. Opa, desculpa. E aqui uma coisa interessante, porque se você está no Android, as abas elas ficam na parte de cima do seu app, certo? E no iOS, as abas ficam na parte de baixo. Interessante. Aqui a gente tem também uma página chamada Carrossel. Essa página ela está sendo descontinuada porque um controle novo de Carrossel está sendo feito. Já está, acho que disponível como beta ele. Então não faz muito sentido para de você utilizar esse carrossel, certo? Mas ele ainda existe. E aí a gente tem alguns tipos de layout, como por exemplo o stack, o absolute, o relativo, o grid, né? O stack para você empilhar os seus controles, o absoluto para você posicionar de maneira absoluta os elementos, o relativo, o grid, para você trabalhar com grids, esse é bem legal, um dos mais indicados. Content View, Scroll View, né? Se você tem muitas informações dentro da sua área visível do app, você consegue colocar como se fosse um scroll bar invisível lá. E você também tem frame, que é outro tipo de layout, né? Cada um é específico para um tipo de uso, certo? Aqui são alguns controles que a gente tem. Activity Indicator, a gente tem para fazer, por exemplo, o menu Load, Box View, Botão, Date Picker, Editor, Entry, Image. Enfim, a gente tem uma vasta quantidade de botões aqui para você conseguir utilizar no seu Xamarin Forms, no seu aplicativo em Xamarin Forms. Aqui tem um exemplo bem interessante na qual eu faço um app que ele utiliza abas, certo? E ele tem aqui duas caixas de texto e um botão. Veja, isso tudo que vocês veem na sua parte direita aqui é o código XML. Eu tenho um Table Page, certo? Dentro eu tenho um Children. Dentro do Children eu tenho uma parte que é uma Content Page. Veja, eu tenho o Table Page é um conjunto de páginas. Então tem um Content Page que eu dei o título de perfil. De profile, desculpa, eu coloquei um ícone lá PNG, coloquei o stack layout, coloquei duas caixas de texto e um botão, certo? E depois eu adicionei outro content page, mas com título chamado settings, com ícone settings, e aí eu poderia colocar outras informações, e no fim, o resultado é esse que a gente vê. Note que legal, né? Você vê que na parte de baixo do iOS nós temos os ícones, no Android e no Windows Phone, aqui no caso, o Windows Phone desatualizado, né? Uma imagem antiga, mas no WP a gente tem a parte de ícones, da parte das abas na parte de cima. Outra coisa também interessante é a caixa de texto. Se você for analisar, a caixa de texto no Android, ela só tem uma linha embaixo, como se fosse sublinhada. Tanto iOS quanto o Windows Phone, aqui você tem uma caixa com uma borda. O iOS a borda é um pouquinho mais transparente, no Windows Phone ela fica um pouquinho mais visível, mas são componentes nativos, entendeu? Não são componentes que se comportam como nativos, são componentes nativos, certo? E aí, como é que a gente faz agora? Se você, pô, curti a ideia, agora gostei, quero começar a programar. Quais ferramentas a gente tem aqui, certo? Nós temos o Xamarin para o Visual Studio e o Xamarin Studio. Qual que é a diferença dos dois? Bom, basicamente, o Xamarin, quando você instala no Windows, ele adiciona um plugin dentro do seu Visual Studio. Você que está utilizando aí o Visual Studio 2015 ou 2017, na hora da instalação ali, você pode ter visto ali um menu, um item chamado Xamarin. Quando você instala isso, você adiciona esse plugin ao Visual Studio, certo? E o Visual Studio, essa versão que a gente tem aqui só funciona no Windows, certo? O Xamarin Studio não, ele é uma versão feita específica para Mac. Ok? Então você tem lá suporte ao Android e iOS, certo? É uma ideia bem legal, bem completa. Eu uso muito essa ideia, tenho usado ela mais do que o Xamarin para Windows, certo? E uma coisa que a gente não colocou aqui, porque ainda está em preview, é o Visual Studio for Mac, que é uma evolução do Xamarin Studio, certo? Mas que ainda está sendo desenvolvido. Então, você consegue pegar essas IDEs a partir do site do próprio visualstudio.com, certo? Vocês podem utilizar o Visual Studio Community para fazer esse tipo de app sem problema nenhum. Você baixa, instala e você consegue já trabalhar com o Xamarin de maneira tranquila. Beleza? Então, a gente fez uma revisão aqui, certo? Para você que já conhecia Xamarin, na verdade, não teve, talvez não tenha muita novidade. Para você que não conhecia, acredito que eu abordei alguns pontos importantes, principalmente na parte que é do que tange ao nativo, o que a gente tem de diferença entre Xamarin Forms e Xamarin abordagem tradicional, certo? Então, a gente vai continuar agora, a gente vai começar a fazer algumas demos, né? Que a gente vai fazer os nossos apps, a gente vai ver na prática tudo que eu falei, ok? E você que tiver aí nas redes sociais, utiliza o hashtag MaratonaXamarin, né? E para você que quer entrar no grupo que está no Facebook, ak.microsoft, ou desculpa, ak.ms/grupo-maratona. Você entra lá, tem muita gente que já concluiu, que está lá, que está ajudando as pessoas, a gente sempre está presente lá. E alguma dúvida, você tem ak.ms, tá difícil hoje, hein? ak.ms/dúvidas-maratona. Ok? Então, daqui a pouco a gente já vai começar as nossas demos, ok? Obrigado.